Fala pessoal, bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e eu sou a Nante.
Fala galera, tudo bom? Meu nome é Ronaldo e minha primeira vez aqui.
Roubou minha entrada.
Aqui é o Thomas e sexta-feira 13, pessoal.
Sextou.
Aqui é o Luiz e hoje a conversa tem muito mais ódio.
Ah, sou eu? Eu sou o Piltz e é a primeira vez no podcast.
Ah, pessoal. Hoje nós temos uma galera muito nova aqui, a galera que tá pela primeira vez estreando aí no programa, Ronaldinho, Tominhas e o Piltz. E o assunto de hoje são jogos que têm HQs, ou jogos baseados em HQs, né? E pra começar o assunto, hoje a gente vai falar do Batman, né? A franquia Arkham do Batman.
O Piltz, ele é o maior expert nos jogos. Ele pode começar contando mais ou menos como são as histórias, como é que começa a partir do Arkham Asylum e progredindo, e a gente vai comentando.
Porra, quer me fuder, me beija 06. Mano, a história do Arkham é basicamente o Coringa fez uma merda na porra da cidade inteira. Acho que ele tá roubando um banco, eu não lembro o que ele tá fazendo direito, mas enfim, o Batman vai e prende ele, tá ligado? Só que o Batman veio ficar meio cafifado, porque ele falou,
porra, isso aqui foi fácil demais, tá muito isso.
Quando ele chega lá no tio Arkham lá, tá rolando, tipo, acho que uma movimentação de prisioneiros e tal, e o tal Quincy lá, que é o dono do bagulho no jogo, que é o dono do diretor do Arkham lá, fala, não, aqui tá tranquilo, tá de boa. Quando o Batman entra lá na ala dos malandros mais perigosos lá e tal, a Arlequina toma o bagulho, prende ele lá dentro. Aí sequestra o Gordon, aí tem várias merdas acontecendo lá dentro, e tem que arrumar isso aí. E é isso, a primeira, acho que, história do jogo.
Esse é o Arkham Asylum, né? O Batman fica preso no asilo Arkham, com o Coringa tomando conta de lá com todos os maiores vilões dele, alguns dos maiores vilões dele, a solta lá no asilo.
É, a gente tem o Grant, o Solomon Grant
não tá nesse, pô. Você tá na Disney.
Assim?
Não, o especialista tá falando bosta.
Tô falando, não, ele tá nesse. O Solomon
tá.
Grant tá nesse.
Solomon
ele
Grand
tá
é no
nesse,
City.
Não tô ficando louco.
Solomon Grant é no City. Nesse você enfrenta o crocodilo. Você enfrenta o crocodilo, você enfrenta a Era Venenosa, você enfrenta...
Você enfrenta o cara de barro também.
O cara de barro.
E o Senhor Frio, se eu não me engano, aparece também. Eu só não lembro se você enfrenta ele ou você conversa com ele.
Não, você enfrenta ele.
Não, você não enfrenta o Senhor Frio nesse. Você enfrenta o Mr. Freeze no segundo.
No City.
É. Faz sentido. E eu acho que o mais legal do Arkham Asylum, que destaca de todos os outros jogos de super-herói, é que, além de ser um dos jogos que é a história, o enredo, é muito mais parecida com o que é nos quadrinhos, ele é o primeiro jogo do Batman onde você joga sendo o Batman. Por exemplo, os outros jogos do Batman, você é o Batman, mas ele não faz as coisas que o Batman faz. Ele não é fodão, ele é só beating up, sabe? Você vai andando, bate na galera, e troca umas porradinhas, Batman 2D side-scroller, que era um dos jogos antes desse. Nesse é o primeiro Batman que você, puta, tem um monte de apetrechos, eu vou pegar aquele cara ali, vou assustar aquela galera, vou sentar porrada. O esquema de combate desse Batman era uma coisa de louco quando saiu. Se eu não me engano...
ainda é muito bom.
É, porque se eu não me engano, foi o primeiro que... Eu não lembro se ele saiu antes ou depois do Assassin's Creed 1. Acho que foi antes, não foi?
Atualmente é a mecânica de luta corporal padrão dos jogos da Warner Bros, né? Mad Max, usa...
Mas, Rô, esse jogo não é da Warner. Nenhum Batman é da Warner. O quem faz é a Rocksteady.
Rocksteady. Mas a Warner é distribuída. Não é?
É, ela tem direito, ela distribui e ela tem o direito sobre a imagem do Batman, mas o jogo que ela fez é o que saiu pro Wii, é um dos primeiros jogos que saiu pro Wii U.
Series.
Eu não lembro, era um Batman muito whatever, ninguém jogou aquela porra do jogo. Que era, tipo, enfrentando o Caveira Negra, vilão do Batman, e tava enfrentando ele. É ele e todos os outros vilões vindo pra cima dele. A premissa da história é muito boa, mas o jogo em si não é tão bom assim, não.
Eu acabei de ver aqui o Assassin's Creed 1, ele veio antes do Batman. Então, provavelmente, o estilo de combate do Batman, ele foi influenciado pelo Assassin's Creed.
O Assassin's Creed 1 é de 2006?
2007. E o Batman Arkham Asylum é de 2009. Mas é um sistema que eu acredito que, não sei quanto vocês, mas eu acho muito mais fluido no Batman, muito mais crível no Batman do que no Assassin's Creed, porque você é o Batman, que tem um puta treinamento militar e de artes marciais e tudo mais, e você tá cercado por um bando de capangas. Aí um cara vem e você já, mano, você aperta o botão, ele já faz automático, como se ele estivesse na cabeça do Batman. Porque se você for parar pra pensar num esquema de jogo de luta, quando você começa a trocar porrada com os caras, você tem que dar os golpes e pensar em bater, e tem um certo delay. Quanto menor o delay é da sua, tipo, você saber o que você tem que fazer e apertando os botões, melhor você é. No caso do Batman, não é aqueles golpes de combo, tipo Devil May Cry. O combo X, o combo Y, você tem que fazer e os caras vão sofrer. Não, você vai reagindo ao que tá acontecendo. Porque o Batman já luta há tanto tempo e é tão bem treinado que ele já faz automático. Então você aperta o botão, já pá, já derruba um, já pá, já pula no outro, aí você já foda com a joelhada na cara do maluco. Você é só o Batman,
velho. É bom, e por mais que o controle seja simples, a resposta do Batman no jogo é variada dependendo do inimigo que você enfrenta ou da posição que ele tá, né, do Batman. Isso faz com que as batalhas não sejam monótonas, mesmo sendo basicamente combates usando somente dois botões.
Exatamente, elas são desafiadoras também. E aí no começo é facinho, que os caras tá de boa e tal, e começa a vir uns malucando na mão com porta e com escudo e com não sei o que, aí você tem que, aqui eu já tenho que fazer diferente e tal, você tem que às vezes tretar, derrubar três e sair fora, tem que ser estrategista, isso é muito maneiro.
Muito bom mesmo. Algum de vocês lembra alguma side quest ou easter egg do Batman Arkham Asylum?
Side quest, tá, tem as normais sempre do Charada, tem quem mais? Cara, do Asylum, velho, eu não lembro de nenhuma side quest.
O Asylum, ele vai ter mais uma menção aos vilões que às vezes não aparecem, mas pelo menos tem uma menção lá a eles, né?
Ah, sim, claro.
É, tem aquele cara das datas lá, o Homem-Calendário, né?
O Homem-Calendário aparece no
Ventríloco. Tem coisa do Ventríloco também, das marionetes dele. E tem aquela Thompson gigantesca lá na ala da cadeia, um negocinho.
E uma coisa também que eu acho que vale mencionar é que o Mark Hamill, né, que foi o dublador do Coringa, né? Eu acho isso muito foda, mano.
É, verdade.
É porque ele era o dublador do Coringa na série dos anos 90 e é conhecido como o melhor e mais famoso dublador do Coringa de todos os tempos, né? Boa parte pelo que ele fez, né, no Star Wars.
Ele que construiu, né, meio que a imagem que a gente tem do Coringa, né?
Exatamente. Sim. E a história do Arkham Asylum termina com, obviamente, com o Batman salvando o dia e derrotando o Coringa que tava controlando o Asilo Arkham.
É, ele tava com o Soro Titã.
Exatamente.
Ele colocava nos capanguinhas dele lá e, enfim, no final ele usa nele mesmo, fica gigantão, mas acaba tomando umas porradas.
No fim é uma palhaçada do Coringa, né?
Exatamente.
Sempre, né?
O que é o gancho pro próximo jogo do Batman, né? O Arkham City.
Que o Arkham City, o início da história é que por conta de problemas no Asilo Arkham, né, no Sanatório Arkham, a prefeitura de Gotham procura isolar uma área da cidade para que os criminosos não consigam dominar a cidade inteira, né? Só que essa área da cidade que está sitiada, ela começa a dar muito mais problema do que havia previsto. E aí o Batman precisa entrar nessa área, e para isso ele entra mesmo como se fosse...
Não. O jogo começa com... Tá tendo esses problemas e tal, aí a imprensa tá em cima, aí tá ele chega com o Bruce Wayne lá, pra tá, tipo, dar uma entrevista, falar, não, isso aqui é uma merda, não pode deixar assim, não. E quando ele faz isso, os capangas do Pinguim atacam, tentam matar ele e tal, que o Pinguim fala, você vai querer fechar essa merda aqui, você tá maluco? Aí, tipo, não, ele vai, derrota ele, quando ele sai, o Alfred manda o... Tem um torpedo, né, com os negócios do Batman dentro, com a Batsuit lá. E aí ele começa a investigar lá dentro o que tá acontecendo, tá rolando altas merda lá dentro, assim, ia ter nego morrendo a rodo.
Esse Batman foi um dos que eu mais joguei. Consigo lembrar de algumas side quests bem interessantes.
Tem a do... Qual é aquele assassino que ele marca o corpo dele?
Não, Rush em inglês, eu não lembro o nome dele em português. É o...
Victor Zass.
Victor Zass, isso, exatamente. Tem a side quest dele pra você ficar atendendo o telefone. Tem a do Chapeleiro Maluco lá, que você...
Chapeleiro Maluco.
Tem as da Era Venenosa, tem as do Charada, como sempre.
As missões do Charada é uma boa adaptação do que existe sempre em jogo, né? De você ficar buscando pontos no mapa, né? Ou então itens no mapa. E é bem interessante. E assim como no Batman Arkham Asylum, tem muitos vilões que não aparecem, mas eles são citados durante o jogo. Por exemplo, o Máscara Negra. Quando você vai pra perto do porto, você consegue achar a informação de que ele conseguiu fugir da ilha antes da cidade ser sitiada. E mais tarde ele volta no jogo seguinte, né?
E não só isso. O easter egg do Espantalho também, que é um easter egg muito bem escondido. Tem que ouvir umas transmissões de rádio, achar uns sinais, pra achar uma caixinha, pra um
código. O Homem-Calendário aparece novamente também, e o easter egg dele é muito bom, e é bem difícil de fazer.
Exatamente. E diferente do Batman Arkham Asylum, o Batman Arkham City, ele era meio que um mundo aberto, né? Que era uma época
escondido.
Que... É, exatamente, é que todo jogo tinha que ter um mundinho aberto, que era os que estavam mais fazendo sucesso e tal. E eu acho que isso foi um dos maiores acertos desse jogo. Porque no Batman Arkham Asylum, te dava uma sensação de você ser o Batman e tudo mais. Eu não me sentia preso no jogo, mas você era meio que limitado, sabe? Era, tem esse lugarzinho aqui, esse lugarzinho aqui, que vai ter essas carinhas. Você tá dentro do Asilo Arkham, você é aquilo lá. No Arkham City, você tem uma cidade inteira pra passear e tal, e várias coisas pra você fazer. E não tem meio que uma ordem certa que você pode fazer as coisas. Obviamente que a linha principal das quests tem a sua ordem certa, mas nas outras você tá solto no pasto. Então você podia, puta, vou fazer essa side quest do Deadshot, vou fazer essa side quest do Rush, do Silêncio, né? Vou fazer essa do Chapeleiro, e daqui a pouco você faz uma das principais, ganha um gadget novo e começa, eu lembro que eu posso explodir essa parede agora e tal. O Batman consegue uma porrada de novas armas também, e cara, nada melhor do que dar uma voadora.
Eu não joguei quase nenhuma side quest desses dois jogos, velho.
Para, mano. Melhor parte dos jogos. Olha,
pra quem quer conhecer um pouco sobre o universo Batman, mas não tem muito saco pra buscar as HQs, é um bom ponto de partida.
Eu joguei muito pouco, porque demorava muito, velho. Tinha umas que era muito grande. Aquela do Victor Haas. Velho, é muito chata, velho. É muito chata. A única que eu curti de jogar era a do... foi a do Chapeleiro, porque tinha porradaria.
Ah, sim. O Chapeleiro, ele é um vilão que ele realmente é obcecado na história, né? Uhum. Do País das Maravilhas.
Fica meio grogue lá e tal. É bem na hora que o Lucius fala, eu tenho a cura pra você aqui do vírus, que é a premissa do jogo, é que o Coringa, ele tá fudido lá. Não tem esse negócio de tá rolando uma morte aqui e tal. E nesse, o Coringa sequestra o Batman e faz uma transfusão de sangue pra ele, né? E ele tá com a doença foda lá. Tá morrendo.
É, por causa do soro do Titã,
ele tá na merda.
Coringa desenvolve uma doença degenerativa e ele precisa de cura. Então ele começa a tumultuar o Arkham City muito. E aí ele fala: eu vou atrair o Batman pra cá e vou obrigar o Batman a me curar. Aí ele fala: pô, você tem que me ajudar, Batman. Quando o Batman finalmente chega pro Coringa, você tem que me ajudar, eu tô fudido. E o Batman meio pensa assim: eu sei que eu não mato, mas eu posso não ajudar.
Não sou obrigado, né, a te ajudar, né, meu queridinho?
Porque se você for parar pra pensar, é a natureza que tá levando, né, velho? Então o Batman tava meio que: velho, a natureza vai levar mesmo. Deixa o menino ir. Aí o Coringa meio que desmaia o Batman com a ajuda da Arlequina num momento crucial lá. E ele injeta o sangue dele no Batman. E agora o Batman também tá doente. Então se o Batman não achar a cura pro Coringa, ele também morre. E o Coringa continua tocando o terror lá. Uma outra coisa muito legal desse Batman é que você pode trocar de personagem. Você podia jogar como uma mulher gato e nas DLC você podia jogar como Robin.
Não só como Robin. Você podia também jogar como a Batgirl. Tem o DLC que você joga como a Batgirl.
Não tem o capuz vermelho também? Lembrando agora?
Então, você joga com o capuz vermelho lá e com o...
asa noturna.
A Batgirl, ela é...
tem o asa noturna também.
É o spin-off dela pra dizer como ela ficou paraplégica.
Dá toda uma camada de profundidade maior nesse jogo. Inacreditável, cara, porque jogar com uma mulher gato é uma experiência completamente diferente de jogar com o Batman. Ela não é tão porradeira, mas ela tem todos os seus truques de mulher gato, intuição felina, escala as paredes que nem o Homem-Aranha, e é muito
maneiro de isso, jogar. Posso dar alguns spoilers do jogo?
À vontade.
Então, no meio dessa confusão do Coringa, né, dele coagindo o Batman a ajudá-lo, né, tem um problema com a Arlequina, né? A Arlequina já tá junta com o Coringa desde o início do jogo. Só que você não entende muito bem as motivações. E conforme você vai investigando o QG do Coringa, você vai achando alguns easter eggs, tanto dos jogos antigos, né, do jogo antigo, do Arkham Asylum, quanto algumas outras histórias. Dentro do QG tem a roupa dela, né, do jogo anterior, no Arkham City muda, e existe um teste de gravidez jogado no chão, com positivo. Então aí já criou uma trama maior pra Arlequina.
Isso aí acontece o crucial. O Coringa tenta se salvar, mas matar o Batman. Só que nessa, a outra cura que o Batman tem quebra, né? Cai no chão e quebra. E ele acaba morrendo. Ele não consegue salvar o Coringa e o Coringa acaba morrendo nessa, né? Bate a caçoleta e aí é o começo do terceiro jogo.
Na verdade, tá esquecendo um fator primordial nesse jogo. que existia todo um cara por trás do Arkham City, Hugo Strange, que ele tava coordenando as coisas lá pra ir pro caralho. E o Batman descobre toda essa trama dele.
É que, na verdade, ele tinha um casinho, né, com o Quincy.
Exatamente. Ele derrota o Hugo Strange e depois acontece toda essa trama final com o Coringa. E aí tem as DLCs também, que explicam o que acontece depois, porque o Batman desaparece. Ele foi sequestrado pela Arlequina, que tava putaça, porque ele tinha matado o pai da filha do filho ou filha dela. E você joga a DLC pra derrotar a Arlequina, que tá inconsolada com a morte do pudinzinho dela. E aí, o que seria o próximo jogo pra dar continuidade na história, na verdade é um downgrade, você vai ver uma história do passado, que é o Arkham Origins, que eu não joguei, mas dizem que é o
melhor. Esse eu joguei muito. Eu joguei muito e, sinceramente, eu gostei muito da história.
Esse aí foi o único que eu joguei sidequest, que é ele te força.
Ele é muito legal. Né? O Arkham City, ele introduz duas ferramentas, né, pra o Batman, né, que é o arpão, que antes no Arkham Asylum você só conseguia planar, e aí com o arpão você consegue se impulsionar pra cima, né? Poder voar de verdade. E tem o modo de detetive, que você pode usar uma realidade aumentada, meio azulada assim, pra fazer investigações. E no Arkham Origins, mesmo sendo um flashback de história, essa tecnologia, ela vem meio que aprimorada, né? Que além de você conseguir fazer investigação da cena do crime, você pode reconstituir a cena do crime, avançar e retroceder essa cena, como se fosse um vídeo mesmo. Aí é bem interessante.
Sim, tá esquecendo da principal ferramenta, né, que faz esse um dos meus jogos favoritos todo o universo, que é o vulgo Batmobile, né? É o melhor jeito de se jogar, de se locomover ali. Tem como você voar também, mas eu prefiro muito, gosto muito de andar de Batmóvel naquele jogo.
Batmóvel, ele vem no Arkham Knight,
não
é?
Não, pera, qual que a gente tá falando agora que eu me buguei?
Arkham Origins.
Ah, o Origins, tá, desculpa, eu confundi.
É bem legal a história do Origins, que no City você tá numa... você tá na zona norte da cidade de Gotham City, que são... engano, ela é dividida em três ilhas com pontes e você tá na zona norte. No Orange, você já pode percorrer Gotham City inteira e a área que foi sitiada no Batman Arkham City, que tava toda destruída, no Orange você consegue voltar pra ela, só que num tema de Natal. Tudo bonitinho, tudo iluminado com pisca-piscas e tudo mais.
É, foi antes dela ser sitiada, né, e virar o Arkham City. Era quando ela era só um distrito de Gotham, né?
Exatamente. E uma parte bem legal desse jogo é que ele é baseado na HQ O Longo Dia das Bruxas, né? E diversas referências no jogo vão falando sobre essa HQ. Até tem um diálogo que o Batman tem, se eu não me engano, que ele conversa com algum vilão, e aí o vilão chama ele de burro, falando que ele não sabe diferenciar o Dia das Bruxas do Natal. Porque o roteiro é em cima do Dia das Bruxas, mas o tema do jogo é no Natal.
Muito louco. E quem é o vilão principal do Arkham Origins?
Máscara Negra.
Qual que é o plot principal?
O plot principal é ele tem a gangue dele, parece que tá dominando o Gotham City inteira. Só que existe um plot twist no final.
Então, vai contar spoilers, hein, galera. E eu quero discutir sobre esse plot twist aí. Só soem as trombetas do spoiler. Spoilers!
Quando você começa o jogo, você já começa analisando crimes feitos pela gangue do Máscara Negra e você desconfia que o Máscara Negra matou a própria esposa. E aí, conforme o jogo vai avançando, isso vai ficando cada vez mais estranho. Até que no final do jogo você percebe que, na verdade, o Coringa sequestrou o Máscara Negra e tava usando a identidade dele pra poder dominar Gotham City.
Ah, então. Aí que começa a rajada de merda, né? Que assim, eu não joguei esse jogo, mas... uma das reclamações que a galera mais faz desse jogo é exatamente isso, cara. O Máscara Negra poderia ter sido um vilão que sustentaria toda a trama e tudo mais, mas eles quiseram colocar o Coringa, que tinha morrido. E aí eu não sei se foi um contrato que eles fizeram com o Mark Hamill e o que aconteceu, até porque esse jogo não foi feito pelo Turtle Rock, foi feito por outro estúdio. Eles colocaram o Coringa de novo, velho. Deixa o outro vilão brilhar, qual o problema?
É que esse jogo não foi feito pela Rocksteady, né? Esse jogo foi feito pelo próprio estúdio da Warner.
Foi. E reutilizou a mecânica do Arkham City, se eu não me engano. Tanto é que é um jogo sem muitas novidades nesse sentido.
Você se incomodou com o Coringa sendo vilão e não o Máscara Negra?
Não, eu achei o roteiro muito bem feito. O jogo, ele não traz tantas inovações quanto os anteriores. Mas é um jogo com um bom roteiro, sim. Porque se o roteiro seguisse uma linha, não seria justificado justificável, por exemplo, a morte da esposa do Máscara Negra e nem nada, sabe? Nem o excesso de violência que é causado, já que o Máscara Negra, na verdade, ele é mais um gangster do que um vilão propriamente dito. O que ele quer é dinheiro e bons negócios.
E aí a gente entra no último e mais consagrado jogo do Batman, né? O Arkham Knight, que é o que o Piotr disse, que o Batman tá tunado.
Porra louca, tá... malucão do Kinder Ovo, velho. Voando baixo.
É, ele dirige até um sapato social.
O quê?
Ele dirige um sapato social. É o Batmóvel mais feio da história, cara.
Nossa, não. Para com isso aí.
Ah, é sim.
Eu achei ele muito parecido com o Tumblr. Inclusive, eu queria ter visto... Eu acho que eu tô ficando maluco.
Ela escolhe. Ele parece um sapato social ou um blog?
Eu acho que eu confundi, eu não sei se existe essa versão especial aí, eu acho que existe, que é a que vem com o Batmóvel. Puta que eu pariu, eu queria ter comprado essa versão especial do jogo, porque esse jogo é foda.
Vamos ao plot de Arkham Knight, quem pode puxar?
Começa depois que o Coringa morre, e tipo, a cidade ela tá um tempo sem ter crime nenhum, tá ligado? Ela tá vivendo tempos áureos aí, de tá tudo tranquilo, não tá rolando merda nenhuma na cidade. Só que, nesse meio tempo, o espantalho vai e testa uma toxina dele, toxina nova que ele criou, voltam a acontecer uns crimes, tá ligado? Uns crimes meio malucão, o nego se batendo, até morrer, mas tipo, sem um motivo aparente.
E eram pessoas que não eram criminosas, né? Isso que é o mais importante.
Sim, sim, policiais, gente comum. Aí elas acabam morrendo dessa onda de assassinato, e o Pantalho fala, manda assim, né, na cidade, fala, ó, isso aqui é só 10 ml da minha toxina, imagina que eu posso fazer com, sei lá, se eu dropar uma bomba na cidade. Então, velho, vocês têm uma opção. Ou vocês saem, ou eu vou destruir a cidade inteira. Aí, tipo, nessa, todo mundo sai da cidade, né, todos os cidadãos normais saem da cidade, fica só os policiais, e os bandidos acabam tomando conta da cidade. Aí nessa que o Batman, nosso amigo, volta pra cidade pra defender Gotham dessa ameaça nova aí, que é a toxina do Coringa. E não só a toxina do Coringa, porque todos os vilões estão soltos. Então tem muita coisa pra você fazer nesse jogo.
E esse tem uma implementação animal do Batcarro, né? No Batmobile.
O famoso sapato social.
Né?
Ou o Tumblr.
O Ronaldo disse aí.
Mas só não é pior do que o Batmóvel do Esquadrão Suicida. Mas ainda é um Batmóvel ruim.
Não. Esse Batmóvel é muito bom. As melhores mecânicas novas, que é você poder jogar com o Batmóvel, cara.
Falando nisso, a cidade, se eu não me engano, ela tem uma expansão gigantesca também, né?
Sim, ela fica gigante. Tipo, é quase impossível você se locomover por ela sem ser com o Batmóvel. Acho que se não tivesse as duas mecânicas novas que você tinha comentado, que é a da garra lá de você ficar voando. Antigamente você não conseguia dar esse empuxo, né? Agora você consegue, você dá um empuxo, você dá um tiro com a garra e você acaba voando assim, se catapultando. Ou sem o Batmóvel, acho que não teria como você se locomover na cidade. Seria um porrezão mesmo.
É, porque uma coisa que acontece em todos os jogos é que, por mais que o Batman ele seja ágil pra lutar, ele não é rápido pra correr.
Não, ele é extremamente lento pra se mexer, véio, extremamente. Tanto é que eu já morri várias vezes assim, tentando escapar de tiro, correndo, e não consegui, cara.
Se você parar pra pensar, com tanto de coisa que ele carrega, é justificável o cara não correr tanto.
É uma armadura de 450 quilos, realmente não dá pra correr muito rápido, não.
O cara só é na porrada, só que ele voa baixo, né, mano?
Né?
Pra correr.
Ah, e só mais uma recomendação, quem puder jogar os jogos da franquia, joguem. E quem não puder, assistam no YouTube um vídeo que mostra a primeira vez que a Harley Quinzel conhece o Coringa no Asilo Arkham, que é uma cena do Batman Arkham Origins. É uma das melhores reconstituições desse momento. Bem interessante.
Aí sim. E conta a história. Como se desenrola a história do Arkham Knight?
Vai lá, Pilts, manda bala.
Ah, como? Desculpa, se desenrola?
Exatamente, porque tem coisas que você não contou aí, né, velho?
Ah, não, claro. Tá todo mundo louco, né? Todo mundo...
Maluco.
Mas
como é que ele espalhou essa droga aí? Ele trocou, tipo,
ele,
água
não,
pro
ele
corote?
Ele não espalhou. Ele ameaçou. Ele fala, ó, se vocês não saírem da cidade, você me desvia.
Ele falou, tô aqui, ó, garrafa de manoel, Scooby Flavors.
É, tipo, ele trocou água por...
Ele trocou água por corote e marcou um Skate of Corote no meio da cidade, né, mano?
É, marcou um Skate of Corote na cidade. Aí neguinho ficou louco, né? Falou, porra, isso é caralho.
E ele trocou o Absolute por Balalaika. Todo mundo ficou de ressaca, velho.
Não só tem essa parte do espantalho, todas as sidequests, tipo, ajudam um pouquinho. Desenrolar da história é uma das partes que eu mais gosto desse jogo, porque, tipo, sidequest não tá ali só por tá ligado? Só porque, beleza, eu vou te mostrar isso aqui, mas... Se você não quiser conhecer também do que acontece nos outros jogos, beleza, não tem problema. Mas todas as sidequests ajudam e, tipo, ela não dá ponto sem nó.
Faz sentido, você tá falando bastante sobre o plot do jogo, inclusive, né?
Ah, do plot do jogo? Tá.
Porra, o Arkham Knight, velho. Aparece um cara com as habilidades do Batman, uma armadura muito parecida com a dele e começa a trocar com ele.
Mas aí é o... Não é o plot... Quer dizer, é um dos plots, mas o... não é o plot principal. Nessa aparece o Arkham Knight, né? Que ele, como todos os vilões foram liberados, ele aparece do nada. E ele tem um exército, esse malandro. E... sei lá mais o que falar agora.
Mas é uma característica básica dos jogos do Batman, é justamente isso. Não existe uma história grande que ocupe o jogo inteiro. Você vai passando por níveis de história. E aí, conforme você vai derrotando os vilões, vão sendo criados ganchos pra você enfrentar novos vilões, né? Até que você volta no, na problemática inicial do jogo.
Você tem alguma recomendação, algum jogo pra comentar aí?
Ó, eu tenho dois jogos pra comentar, que eu acho que vale mencionar, né? Que é dois jogos da Telltale, que é o Walking Dead e o The Wolf Among Us. Que, inclusive, o The Wolf Among Us eu zerei, assim, que eu acho que é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Vocês já jogaram?
Eu sei mais ou menos da história, mas eu nunca joguei. Eu tenho uma confusão pra fazer. Shame on me. Eu nunca joguei nenhum jogo da série Arkham, velho. Da Telltale. Falamos tanto de Batman.
The Walking Dead eu joguei todos e o último é repetacular.
Então, o Walking Dead eu não cheguei a jogar, tô pra jogar ainda. Só que eu sempre gostei, assim, que é aqueles jogos da LucasArts, né? Antigamente que era aquele...
Point and click, né?
É, point and click, assim, eu adoro. The Wolf Among Us eu zerei, assim, que até o Telltale eu descobri, assim, depois que a LucasArts fechou, né? Eu fiquei muito triste. Só que eu descobri que eles viraram a Telltale, né? Os que trabalhavam nele. E eu acho que o primeiro jogo que eu joguei deles foi o The Wolf Among Us, que é baseado naquele... HQ Fables, né?
HQ da
que
Verde,
é a história basicamente criatura das histórias e... que é esse conto, sabe? Lendas,
contos de coisas.
Contos de fadas, né? Todos eles foram pra Nova York em 1910, 1920, mais ou menos, quando tava a cidade sendo construída de fato, né? Tava virando uma metrópole. E porque tava tendo uma guerra lá no universo deles, uma coisa assim, eles vieram pro nosso mundo. E eles têm que ficar escondidos e tal. Posso contar a história toda?
Pode. Spoilers. Trombeta dos spoilers novamente.
Vai ser spoiler muito bravo agora. Enfim, é basicamente, tipo assim, o... Lobo Mal, né? O que eu vou falar assim vai parecer merda, só que vocês jogando, vocês vão ver que é muito bom.
Ah, nem reparei que... Não, vai, continua aí.
Você tem que jogar, é muito bom, cara. A história é muito boa. O Lobo Mal, ele meio que quer se redimir do que ele fazia lá no outro mundo, né? E quando ele vem pra nosso universo, né? Ele vira meio que o xerife da região. E é muito legal. E você controla ele, né? Que ele é o principal lá na HQ, inclusive, né? Ele e a Branca de Neve. A Branca de Neve, ela é assistente lá do... Vamos dizer, que é prefeito, né? Que o cara não é o prefeito, de fato. Eu esqueci quem que era o rei, que ele não aparece, né? Que é tipo o rei que manda em todo mundo lá, né? Que é o que governa os pessoal do Conto de Fadas, né? Desse bairro. Uhum. Não sei quem que ele é. Só que sei que aquele cara, o Ichabod Crane, né? Do Cavaleiro Sem Cabeça. Ele é tipo meio que o segundo no comando ali, né? E a Branca de Neve, ela é a assistente desse rei, né?
O rei é o King Cole, né?
Isso, mas eu não sei que história que é a dele. Eu não faço ideia. Aí a gente tem que descobrir que houve um... Tipo, no começo do jogo, você tem o lenhador, né? O lenhador que salvou a Chapeuzinho Vermelho, né? Ele tá sentando o rei numa prostituta lá e você tem que parar ele fazer
não,
isso.
Não, acerta aí. Ele tá sentando a lenha na prostituta.
Não, tá batendo mesmo, descendo a porrada.
Exatamente, descendo a lenha.
Isso, lenha. Ela quer trocar entrada do jogo, né? Agora, velho. Caralho.
Enfim, aí o... Não, cara. Como xerife, né? O cara que é o dono lá, né? Que é um dos caras, um Fable também, né? Que eles são chamados de Fable, todo mundo que veio desse mundo de conto de fadas.
São as fábulas, né?
Então, aí o dono lá do prédio, né? Que é um sapo lá, que eu também não sei que história que é. Uma das histórias, acho que não é muito famosa aqui no Brasil. Ele chamou você, né? Pra você parar com o que ele tá fazendo. Aí quando você chega lá, você senta porrada no lenhador, joga ele pra fora, ele quebra o pescoço, só que não morre, porque os Fables são fortes pra caramba, tá ligado? Você quebra o maxilar dele, sei lá. Você arregaça aí. Ou você arregaçar, depende do... sua skill com o teclado.
Seu ânimo no dia.
É, exatamente. Aí você bate nele e tal, e a prostituta... falar com você, que a pessoa tem inclusive uma Fable também. Ela fala com você, ah, obrigado por ter feito isso, aí vai embora. Aí beleza, aí você continua o seu dia, né? Só que durante a noite, né, você tá conversando com a Branca de Neve, é uma coisa assim, eu não lembro, faz tempo que eu joguei. Aí vocês saem pra fora do prédio, e na hora que vocês saem pra fora, vocês encontram a cabeça dessa prostituta na entrada. Ela tá, tipo, decapitada certinha, tá ligado? E os caras colocaram a cabeça na frente do prédio que você mora, né?
O Rigby, que é o lobo mal.
É, então, aí daí que desenrola a história, tá ligado? Que você tem que investigar, saber o que aconteceu. Ah, mano, eu não vou dar spoiler, cara, que é muito bom, cara.
Eu não lembro.
Twist, assim, que...
então já deixa o gancho pro pessoal comprar e jogar o jogo.
É muito bom. É, tem uns plot twists também muito foda, cara. Vale a pena. Inclusive, quando acabou o primeiro ato, né? Que acabou essa fase, o que aconteceu, cara? Ah, vou falar, que aparece mais uma cabeça lá na frente, né? Nossa, cara, você sente assim o clima tenso em volta, tá ligado? Que. Ah, vocês têm que jogar, é muito bom.
Fica a recomendação, então.
Fica mesmo, muito bom. Muito bom esse jogo.
O legal do Fable é que na série em quadrinhos ele tem vários. Não foca só no Bigby, foca em vários outros personagens, tem histórias paralelas em outras dimensões. Eles pegaram a que é mais baseada na realidade. Realidade entre aspas, né? Porque tem muitas coisas fantásticas. É que é mais baseada no mundo que a gente vive, né? O americano vive, tá em Nova York. E...
É que é aquele clima, acho que é dos anos 70, assim, meio decadente. É bem legal, tá? Bem legal. Eu gosto
isso.
Muito.
E o jogo, ele usa self-shade pra fazer as animações dos personagens, de todos os cenários, e o que faz parecer mais com um quadrinho, cara.
Então, por isso que é legal os jogos da Telltale, que eles usam isso daí, você parece que tá lendo uma história em quadrinhos mesmo, assim, é muito legal. Inclusive os quadrinhos que aparecem em volta, assim, com os textos e tal, de vez em quando, é muito bom.
É muito bom, um point and click de respeito. Eu queria trazer um joguinho das antigas, da minha infância, muito querida, que é o joguinho dos X-Men, do Super NES, contra o Apocalipse, que era muito fantástico, cara. E eu era uma pereba jogando esse jogo. Eu lembro que eu jogava com o Fera, porque ele, acho que ele andava na parede, sei lá, era muito fantástico as fasezinhas do Gambit, todos eles. E, cara, toda vez, quando eu era pivetinho, que meus pais iam fazer compras no mercado, e o mercado tinha aquele estoque de criança, e antigamente os mercados tinham um estoque de criança, né?
É verdade, lembrei agora.
Era um dos joguinhos que eu mais gostava de jogar, cara. Puta que pariu.
Só uma pergunta, esse então jogo eu não joguei, mas ele era estilo Street of Rage?
Isso, ele era side-scroll, beating up, só que mais ou menos, porque ele não tinha... Ele é só andar pra frente, você não tinha que andar pra cima e pra baixo, nem no Streets of Rage. E você ia fazendo as missões, era mais ou menos como Contra. Já jogaram Contra?
Sim.
Já sim.
Então, era no esquema do Contra, você ia pra frente e pra trás só, e você tinha que fazer as missões. Eu lembro que assim, eu jogava no West. Então eu jogava as fases que eu mais gostava lá, do Fera, jogava do Gambit, acho que tinha do Ciclope também. E só, eu nunca cheguei pro final. Eu lembro que uma vez um amigo meu tinha um Super NES e a gente passava as tardes jogando, às vezes, quando eu ia pra casa da minha avó, que era inquilino da minha avó na casinha dela, né?
Ô, John, era esse que tinha a fase do Noturno, que era no gelo?
Não, não tinha o Noturno. Era, acho que era Jubileu, o Ciclope, o Fera, a Tempestade, o Wolverine. Eu vou até pesquisar aqui, velho. Ó, era o Ciclope, Psylocke, Wolverine, o Gambit e o Fera. Vou ter a Tempestade de viagem, velho. E eu troquei a Psylocke pelo Jubileu. É que acho que eu achava que era Jubileu, porque na época eu não conhecia Psylocke, né?
Jubileu, nem você, nem eu. Né?
Era muito bom esse jogo, velho. Eu lembro que uma vez esse meu amigo tava jogando, e como ele tinha o videogame, jogava muito mais do que eu, né? E ele tava na fase de já enfrentar o Apocalipse. E o Apocalipse aparecia gigantão, assim, de parte da tela, ele dava umas porradinhas. E eu lembro que a gente ficou a tarde inteira tentando ganhar e a gente morria toda vez, velho. A gente era muito ridículo, velho. Mas é um jogo que eu gostava muito, cara. E inclusive recomendo, se você puder, baixar um Pay-Per-View aí no seu computador e jogar, vale muito a pena. Um joguinho rápido, legal e divertido, cara.
John, então você era aquelas crianças que ficavam nesse lugar de criança aí, ficava.
Cara, é que
deixava
assim,
os outros jogar, né?
Nossa, imagina que estranho, velho. Porque o John devia ficar aqui com uns 7, 8 anos, essa coisinha.
Ele devia ter o quê? 1,80m?
Então, 1,80m barbado sentado no meio, lá, tomando cerveja.
Cara.
A mulher não chegava e perguntava: você quer Todd? Não, falava: ô, você quer uma skin? Você quer. O que você quer?
Eu tenho
uma. Naquela época era skin carioca.
É, você quer cerveja. Você aceita um uísque com gelo?
Eu tenho muita história de derrota. Você
quer uma skin, quer uma Antártica, quer uma...
Antártica?
Eu tenho muita história de derrota nesses negocinhos, cara. porque eu chegava lá e sempre tinha uma criança que era assim, provavelmente a mãe ou o pai eram muito infelizes e iam no mercado todos os dias pra, sei lá, ficar longe de casa, da família, né? E largava o moleque lá. E o moleque era um profissional do Super NES, que provavelmente ele tinha em casa também pra ficar quieto. E ele já chegava, já dominava e não morria nunca, cara. E eu lembro uma vez, assim, você sempre jogava Super NES, que era o que era o mais barato na época. E o sonho de consumo era colar nos que tinham o Nintendo 64, velho. Os que tinham o Nintendo 64 eram épicos.
E o PlayStation 1 também, né, mano?
O meu sonho era jogar Pokémon
Stadium
2. Mano do céu, um dia a gente chega no mercado, fica na marginal. Aí a gente sobe, que o estacionamento dele fica embaixo, né? A gente sobe a escadinha rolante ali, eu passo em frente. Aí só aparece aquele Caesar da abertura, parece, sei lá, acho que era o Ho-Ho que apareceu. Falei, Pokémon Stadium 2, velho. Meu Deus, eu preciso jogar. Aí eu, mãe,
essa mesma voz.
É essa voz, mano, barbado já. Aí eu colei na minha mãe, deixa eu ficar, por favor. Minha mãe fez um negócio rápido, ó. Não, filho, não. Por favor, Pokémon Stadium 2. E ela demorou uns 5 minutos até eu ceder pro cansaço e deixar eu ir lá. Aí eu fui lá, mano. Quando eu cheguei, tinha um gordinho, filho de uma puta, que pegou lá, mano. E ele era tipo o demônio do Pokémon, que ele não perdia nunca. Aí eu, ah, tô de próximo. Aí ele, ah, tá. Quando eu morri é você. Demorou. Aí do lado tinha um outro 64, que também era esponjando aquele supermercado. E tinha um jogo do South Park. Esse jogo do South Park era tão bosta, velho. Era tão bosta, mano. Vinha uns piruzinhos, você ficava jogando bolinha de neve, você podia mijar na bolinha de neve e jogar neles, tá ligado? E eu fiquei jogando bolinha de neve, olhando pro lado, e o cara não morria, mano. O cara derrotava todo mundo, ele era incrível, mano. E aí a minha mãe chegou. E quando a minha mãe chegou e eu tava saindo, a mãe do gordinho chegou, velho. O que me deixou muito triste, mano, que eu não joguei Pokémon Stage 2, mano.
John, essa aí foi a primeira vez que a gente se encontrou, né?
Filho da puta, era você?
É, o gordinho filho da puta devia ser ele.
É, já bate metade da descrição, já bate com o Thomas.
Já, é filho da puta e alugou o videogame quando é a vez dele.
Você deu duas características, as duas viram com o Thomas, velho. Você falar que fazia piada ruim.
Que tinha 2 metros de altura.
Se parecia o Zordon do Power Rangers, então é ele, cara.
Na verdade,
a cabeça, daí, só a cabeça do gordinho parecia uma coxinha. Se parecia a anatomia, certeza.
Um outro jogo baseado em quadrinhos que tinha, que eu jogava muito nesses lugares assim, que era o do Tartarugas Ninja. Só que eu nunca durava muito nesse jogo, cara. Porque eu pensava na coletividade e esse jogo... E pra quem não sabe, Tartarugas Ninja começou com quadrinhos, tá? Tartarugas Ninja não era aquele desenho, eram quadrinhos muito sangrentos, que na época dos anos 90 eles pegavam quadrinhos sangrentos e transformavam em joguinhos infantis engraçadinhos. Ou em séries de desenhos engraçadinhos, que nem. O Máscara é um sádico filho de uma puta, incrível, velho. E também tem um ótimo jogo de Super NES. Bom, mas voltando ao Tartarugas Ninja, eu pensava na coletividade, né? E muitas das vezes quando a gente tava andando entre as fases, tinha um monte de inimigos, eu ia pra trocação, enquanto o garoto, que era mais esperto do que eu na época, provavelmente, ele ia, pegava todos os power-ups da fase e depois ele ia pra trocação. E eu ficava sem vida, nunca. A ponto de eu não saber que a pizza dava vida. Eu achei que a pizza dava só pontos, entendeu? Aí eu falava,
mano... A pizza não deixava você rodando um mó tempão?
Não, pô, a pizza recuperava vida.
Qual que era deixar você rodando? Ficava rodando que nem um maluco na tela. Dando
eu
mó
não
dano.
Conseguia pegar os power-ups, velho.
Eu acho que era pizza,
Era triste.
Porque eu tenho uma... Eu tive a sorte, meu pai trabalhava muito com fliperama. Até hoje ele faz ainda. Então ele tinha muito amigo que tinha fliperama, assim, tipo, local com fliperama. Então eu chegava lá ali a conversar com um amigo dele e eu ganhava um saco de moedas que eu não conseguia segurar direito, por causa do tamanho e peso. Então eu me sentia, mano, igual um senhor feudal, tá ligado? Com uma bolsa de moedas na cintura, me divertindo com fliperama. Mano, era muito bom, velho. Joguei muito nas vídeos também. Morria muito nessa desgraça.
E era sempre assim, juntava aquela filhinha de criança, porque provavelmente a fila do Mario tava maior, e aí ia jogar Tartarugas Ninja. Quando eu tinha sorte de jogar, eu morria muito rápido, mano. Eu ficava olhando as criancinhas mais espertas brigar pelos power-ups e depois trocar com os carinhas lá, velho. E eu não sei muito do jogo, eu só sei que era legal de jogar e, cara, falam muito bem. Eu deveria ter jogado ele depois de velho, é incompetência minha, mas eu tenho memórias legais do Tartarugas Ninja, das primeiras fases que eu jogava repetidamente.
Eu posso ser um herege?
Por favor, você não sabe o que tá falando.
É porque eu não gosto de Tartarugas Ninja.
Meu Deus, mano,
eu Super gostava de Tartarugas Ninja quando eu tinha uns 8 anos de idade, cara. Não, desenho eu nunca gostei, mas joguinho era legal, os jogos são legais. Todos os jogos são legais.
Ah, o quê? O desenho era muito bom.
Era bom mesmo. Mas, mano, porque o piso ele se identificava com o de máscara vermelha que é puto lá, tá ligado? Puta esse cara ali, eu quero dizer que nem esse cara aí, que, mano, é só ódio e rancor só.
Tio, se você provavelmente não reassistiu o desenho antigo das Tartarugas Ninja, que era muito
bosta. Claro que não, eu sou idiota.
Tem que assistir quando é criança, mano, depois não vale mais a pena.
O desenho do Rambo, eu achava... Nossa,
o desenho do Rambo era espetacular. Não vê, não.
Putz.
Era não,
o desenho do Rambo era... é uma bosta, velho.
Não, eu sei que é ruim, cara, mas, ó, por favor, não fale mal do desenho do Rambo, era sensacional, mano.
Cara, não, mas aquela... é aquela ótica infantil.
Verde, né, disparava lasers.
Porra, quando ele fazia, quando a porra ficava séria, aquele, agora eu vou ter que trair ação, aí ele botava, começava aquela montagem anos 80, ele ia parrando a bandana, botando a faca, pegando a arma, tchic, tchic, e esse caralho, o Rambo vai comer o cu dos caras agora, velho. Aí ele ficava, jogava duas flechas, tinha três caras que não morria. E aí saía fora e ganhava, e era uma bosta,
velho. Não, não era legal, velho.
Não era uma bosta.
Mano, ó, oh, Piltz, esses dias eu fui assistir Street Fighter de novo, 2. Pegou na memória, mano, era absurdo de da hora. Era, é legal mesmo, só que tem uns defeitos assim. Tem uma parte no começo, velho, que o Ryu vai dar um chute numa árvore. E fica Ryu, árvore, Ryu, árvore. Mano, uns 30 segundos, velho. Mano, e é Ryu, árvore, Ryu, árvore, Ryu, árvore. Aí ele, ah, pá, dá uma bicuda na árvore. A árvore não se morre, é uma porra de uma folha da árvore, velho. Isso, mano, eu parei de ver aí. É o primeiro episódio, eu parei de ver, não desisto. Não resisto a porra, nem fodendo.
Ah, velho, mas é desenho, mano. Você não pode falar isso do desenho.
Ó, oh, mas ó, vamos...
Mas tem que ser ruim porque é desenho?
É, vamos... Vamos voltar pra pauta, senão eu vou falar mal de Dragon Ball aqui.
Ronaldo, fala merda de Dragon Ball. Ô,
Só fazer um comentário só sobre Dragon Ball. Esses novos Dragon Balls, eu gosto de assistir. Só que eu percebi uma coisa, eu não tenho paciência pra assistir Dragon Ball Z antigo. Namekusei, demorando 3 temporadas pra explodir, eu já não tenho mais psicológico pra aguentar isso, não.
É só pular os filler.
Hein, ó. Porra, aí você não assiste, né, velho?
Né? Na verdade, você não assiste.
Aí você vai assistir o quê? 12 episódios?
É, você vê só a looping ainda, acabou.
Hein, ó, mas um jogo eu acho que marcou a nossa infância, todo mundo aqui, é Marvel vs Capcom, tenho certeza.
Exato, exato. Esse que eu queria falar. X-Men vs Street Fighter também, que é mais ou menos o mesmo estilo, né? Mas era muito... O Johnzinho falou aí do Apocalipse surgindo grandão no X-Men do Super Nintendo. Eu lembrei de cara do X-Men, do fliperama, cara. Era muito legal enfrentar ele. Cara, foi um vilão.
Marvel vs Capcom, pra mim, nossa, era um jogo que eu não conhecia ninguém, velho. Eu lembro que às vezes que eu tinha oportunidade de jogar no fliperama, eu abri e falava, mano, quem que é esse malandro de armadura, velho? Eu nunca vi. Será que jogo da Capcom que ele veio, velho? E eu lembro que tinha um fliperama perto da minha casa que ele tinha duas portas de ferro, e numa das portas tinha um Homem-Aranha grafitado, e na outra tinha um Homem de Ferro. E esse fliperama fechou, e ficou anos lá com aquele grafite e ninguém zoou. E eu não sabia, até eu ver o filme do Homem de Ferro, que o robô do lado era o Homem de Ferro, velho. E era uma dúvida muito grande que eu tinha. Na época a internet não era disseminada, mano.
Mano, eu também, mano. Era do mesmo jeito também.
O Rocket Raccoon, velho. Eu só vim saber que era personagem da Marvel quando começou o Marvel Universe a pompar. Aí você começa a pesquisar, mas, mano, eu falava, ah, nem sei de quem é esse. Deve ser um jogo japonês estranho que esse Guaxinim saiu, velho.
Deve ser crossover do Star Fox, né?
É, pois.
Faria sentido. Eu não deixo culpar de confundir, tá ligado?
Do a Battle Royale!
E esse jogo era maneiro, velho. Era maneiro até você achar alguém que, mano, te tirava da máquina.
É. Mano, você falou isso aí, o novo. O Marvel's Capcom novo. Tava eu feliz, né? Pra casa do meu amigo japonês Alberto. Ele não estava, estava trabalhando, infelizmente. Pô, vou brincar com o Marinho aqui, irmão dele mais novo.
É o engano.
Vou jogar. Ô, Marinho, joga um videogame aí. Ah, que sim. Ah, eu tenho Mortal Kombat de Play 4 lá e o Marvel vs Capcom. Falei, vamos lá. Marvel vs Capcom, né? Que dá uma trocação, pelo menos. Meu caro, eu saí de bunda rosa de lá, velho. Eu nunca apanhei tanto no jogo. Mano, ele pegava o herói, velho. O meu herói, ele não batia no chão. Ele subia, aí tomava um combo no ar e eu, nossa, que céu lindo. Aí ele caía, aí ele subia de novo, nossa. Mas como eu sou leve... Que era dinâmica, que dia, que isso. Aí eu caía. Aí quando eu batia no chão, tava morto, ferindo há 2 dias já, velho. Eu falei, suave, é nóis. Porra,
ferindo pra caralho, mano. Se você achou isso maneiro, ainda bem que você não jogou Dragon Ball, velho. Porque se você tivesse jogado Dragon Ball, velho, ele ia ter te dado uns 2.000 hits, velho. Você não ia ter encostado no botão de dar soco ainda,
mano. Puta, mano, eu sentei de luto no sofá depois. Triste. que a minha honra, ela foi morta aquele dia, ela não foi manchada.
O pior é que o Marvel vs. Capcom, ele tem muito mais tela pra cima do que pros lados, velho, porque o cara pode dar uma surra.
Eu ia alto, hein, velho. Puta que pariu. Eu pegava, mano, o Mega Man que é feito de ferro, essa porra pesa, vai cair rápido. Não caía mais nem fodendo, filho da puta.
A primeira vez que eu peguei outra pessoa pra jogar no fliperama, que era um cara desses que não tinha alma, nem família, velho, o cara me jogou tão alto, mano. Aí ele começou a voar comigo, eu falei, velho, eu nem sabia que dava pra dar tanto pulo nesse jogo, velho.
Mano, eu lembro que eu jogava com o meu primo lá no fliperama, lá, que tinha perto da casa da minha avó, né? Mano, eu lembro assim, ficava, era eu de Homem de Ferro e ele de War Machine. A gente nem sabia quem que era, sabia que eram os dois parecidos, combinava, tá ligado? Aí a gente usava sempre os dois. De alguma forma a gente tinha descoberto que ele, o poder de laser gigante do Homem de Ferro que ele soltava, brrr, e arregaçava todo mundo. Eu ficava só fazendo isso toda hora.
Pô, mas era eu jogava de Homem de Ferro também, era a coisa mais roubada. Você dava o escudinho e jogava laser, dava o escudinho e jogava laser. Eu só sabia fazer isso, mano.
Nesses jogos aí eu aprendi uma coisa. Na dúvida você pegava o Wolverine, porque aí você ia dando meia lua pra frente de soco, aí você saía dando garrada em todo mundo, sabe? Aí pelo menos você não perdia de zero, sabe?
Igual a Honda lá
no sanguinho.
Né?
Mas eu só aprendi a jogar com um boneco, aí eu ficava só com o Homem de Ferro, aí eu lembro que era o Homem de Ferro, acho que o Hulk, e tinha mais um, acho que era um ninjinha lá, não lembro como é que era, que eu achava estiloso.
Que invocava os cachorrinhos de metal.
Isso,
lá.
Isso, esse mesmo, esse mesmo.
Ah, eu lembro.
Teve um jogo dele recente, né, eu não lembro o nome dele, tem um jogo recente.
E eu só, velho, eu jogava com o Homem de Ferro, aí dava um rala não, né, eu ganhava, se eu não ganhava com o Homem de Ferro, era só vergonha que eu passava depois. Porque o Hulk era bom que ele batia forte, mas não sabia fazer nada, então eu ficava dando soco, aí o cara pulava, desviava, dava um dash, dava um counter, aí eu começava a voar, e era, mano, só tristeza e lágrimas.
É o Strider, John.
Strider, isso.
Ai, meu Deus.
O The King of Fighters e o Street Fighter entram como jogos de mangás ou HQs?
É, foi criado HQs depois, né, do The King of Fighters, né?
The King foi depois? Já tinha sido antes.
The King. Best jogo de luta.
É. Ele substituiu durante um bom tempo na minha vida o Street Fighter.
É, inclusive, o primeiro podcast do Joystick Buster é sobre a história completa do King of Fighters, hein? Vale conferir, tá muito bom. Fico jabá! Oh, yes!
Então, vamos falar também então de HQs que vieram de jogos também?
Não. É a pena.
Mentira.
Não. Olha, a pauta é só de um jeito. Se você inverter, cagou tudo. Você fugiu demais. Se
mas então vou só mencionar então alguns jogos, por exemplo. Posso mencionar?
Não, agora você fala. Você tem. Você tá me cheirando a conteúdo, Tomias. Pode soltar as frangas aí.
Ô, louco.
Ó, eu tenho que é os que eu gosto mais. Assim, eu tô só olhando aqui pro meu estante aqui, eu tô vendo as HQs. Mass Effect, o Warcraft, o Resident Evil. E o Metal Gear. São HQs muito boas.
Eu sei que o Resident Evil virou HQ, mas o HQ do Resident Evil é bem meh.
Os outros são muito bons, cara.
Os livros eu acho bem melhor, porque os livros ele contam as partes dos files e tal, contam as histórias a mais. Os detalhezinhos a mais, pra que se você não tem paciência de ler file. Mas é, mesmo assim, não é tão bom assim.
Também, eu tô falando os que eu tenho na minha estante, eu tô falando os que eu gosto mais.
Opa, deixa eu fazer uma pergunta sobre o HQ da Resident Evil.
Fala, meus queridos ouvintes, Renato aqui. E infelizmente essa última parte do podcast ela foi perdida no limbo devido a um problema de gravação que a gente teve. Eu peço desculpas de antemão e prometo pra vocês que isso não vai acontecer mais. E infelizmente a gente só tem a parte final. E espero que vocês tenham gostado do programa até agora e fiquem com a despedida da galera nesse excelente podcast de hoje. Falou! Então vamos finalizar, velho. Esse que foi um podcast histórico com vários novos convidados. E eu acredito que a gente pode finalizar com uma piada.
Ah, Tomias. Mas uma piada que possa ser publicada, tá, Tomias?
Não, eu acho que é mais pra você, Ronaldo. Você que é o senhor das piadas.
Infelizmente, eu já gastei minha munição hoje, eu tô sem ideias.
Também tô sem ideias.
Ah, então vamos lá. Melhores piadas do...
Prisma.
Como é que é o nome do cara, velho? Não, tem um cara que era o rei das piadas quando era pequeno. Era Ari Toledo.
Nossa, piada do Ari Toledo.
Olha aqui, o site chama Mensagens com Amor. Vamos ver. Pra finalizar esse...
O Renato, tinha que ser piada sobre o tema, cara.
Não, pô, tem que ser uma piada do Ari Toledo.
Eu vou fazer uma piada pra vocês. Posso fazer?
É do Ari Toledo?
Não.
Então não pode.
Vou fazer de qualquer jeito. Como é que você transforma um giz numa cobra?
Nossa, não. Eu vou ficar calmo agora. Tchau. Fala, gente.
Peraí. Eu fiquei intrigado agora.
Como é que faz isso? Como é que você transforma um giz numa cobra?
Não, você risca ele na parede.
E aí, não.
Você coloca ele na água e fala, X boia.
Meu Deus, vai tomar no meio do meu
pirulho de velho. Que pariu, cara.
Então, Luiz.
Repete, mas não escutei, desculpa, tava jantando.
Não, vou.
Você é o único que saiu na vantagem aqui. Não queira perder essa vantagem.
Mano, já me acostumei a me fuder, pode contar.
Nossa,
não,
pessoal,
é,
tá escutando
é profundo. E é uma piada do Giz. Mas eu vou contar, é pra finalizar. A gente tá finalizando o cast e agora eu vou contar uma piada do Ari Toledo. Que eu vou tornar.
Tá acabando o mesmo agora? Já arrumou a gravação?
Já, tava tudo certinho.
Novamente, você que ficou até aqui, parabéns.
Exatamente, vamos aos recados, né? Não esquece de compartilhar com seus amiguinhos o nosso podcast. Agradeço você que aguentou a gente até aqui. E agora, pra finalizar, eu quero instituir a piada do Ari Toledo pra gente fechar os podcasts. Que eu acho que o Ari Toledo era um cara muito engraçado quando era mais novo. Eu quero fazer ele voltar com tudo, entendeu?
Uhum. Ah, faz sentido.
Eu vou dar um apoio pro Ari Toledo, o cara que eu gostava dele.
Calma aí, vou dar uma olhada. Uma cervejinha aqui da sua piada.
Deixa eu pegar uma glacial aqui pra ouvir essa piada. Pera
uma aí. Glacial
coroa aqui.
Proibida aqui, pera aí, rapidão.
É uma piada curta. E eu vou pedir a vinheta. Eu primeiro quero a vinheta das piadas do Ari Toledo.
Piadas do Ari Toledo.
Beleza, vamos lá. A piada se chama A Preferência dos Velhinhos. E é o seguinte. Dois velhinhos estavam conversando. E o velhinho pro outro fala assim: você prefere sexo ou Natal? Aí o outro velhinho responde: eu prefiro sexo, claro. Natal tem todo ano, enjoa.
Puta merda.
Ai, meu Deus. Reparou que o filho, você nem se manifestou. Ele entendeu essa questão assim. Como assim, você não tem todo ano?
Ah, é isso, pessoal. Obrigado por ficar aqui. Falou!
Falou, valeu!
Depois da piada ninguém volta mesmo, então até mais, adeus.
Já. Tá bom.